Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
É. Cara, dizer que isso afastou pessoas do livro é triste, né?
Dói. É, assim, hoje eu faria diferente, né? Hoje eu faria um catálogo, faria só com as quadrinistas. E faria um outro com os textos, porque os textos, eles são muito referenciados em trabalhos acadêmicos. As pessoas citam bastante, é muito legal, elas me mandam e tal. Então, você tem texto maravilhoso da Caio Vitorello, da Cíntia Crescêncio, né? Tem muitos textos assim, que eu uso de referência para as minhas pesquisas. Né? Só que isso não funcionou como a gente pretendia que ele funcionasse. E eu fiquei triste, porque eu não vi nenhuma resenha. Assim, tipo, não teve resenha na crítica especializada. Ele teve release, ele teve gente que reproduziu o que estava no release, por exemplo, né? Assim, na maior das boas intenções, mas uma crítica mesmo, assim, ele nunca teve. E ele foi indicado no confins de livros teóricos. Então, eu falei, nessa hora, quando ele foi citado lá, eu falei, puta merda, é isso, ele virou um livro teórico, entendeu?
Sim. Dani, acho que faltam uns 10 minutinhos, mas tem um monte de perguntas que a galera veio fazendo. Posso fazer elas para você?
Bora.
Ó, tem uma aqui, ó, do Anselmo, perguntando qual que era a professora de filosofia que colocava quadrinhos na sala de aula.
Daniele Costa Lloretti.
Tem uma ótima aqui também, ó. Se você fosse sugerir uma HQ da Trina Robbins para ser publicada no Brasil, não vale a Millie, porque afinal, Misty. Né? A Misty. É, não vale a Misty, mas... E aí, qual que você...
Tem uma que eu não lembro o nome direito, acho que é Once... Ai, meu Deus. Once a Future Story, alguma coisa assim, que é uma história da Mulher Maravilha, que se passa no futuro e fala sobre vítimas de abuso sexual.
Por falar nisso, você tem bastante Nossa. Trabalho com a Mulher Maravilha, né?
Tem aqui outra história engraçada.
Comece, mas também... comece, estamos aqui para isso.
Eu adoro quando as pessoas falam, essa é uma história engraçada.
Essa é uma boa história.
Essa é uma história engraçada, porque assim, eu nunca... Gente, eu não leio gibi de hominhos, assim, é muito difícil. Eu leio, eventualmente eu leio aí Mulher Maravilha, né, Miss Marvel, Capitã Marvel e tal, mas eu não gosto de quadrinho seriado, eu gosto de história fechada. Tinha lido já Mulher Maravilha nos anos 80, assim, sempre gostei muito da personagem, mas a minha referência de Mulher Maravilha é a Linda Carter, entendeu? O que eu tinha de referência de quadrinho, de personagem, o meu Batman é o Adam West. A minha Lógico. Personagem favorita quando pequena, assim, né, eu ficava entre a Mulher-Aranha e a Poderosa Isis, porque tinha os seriados, né, passava Shazam, Poderosa Isis, né, Mulher Maravilha e Batman.
A minha mãe fez uma capa para minha irmã, que é, na verdade, sim, minha mãe comprou um tecido que era vermelho com estrelinha branca e fez um negocinho que falou, pronto, você é Mulher Maravilha. A minha irmã passava o dia girando, assim,
girando.
Porque ela era Mulher Maravilha.
Nessa época eu gostava mais da Poderosa Isis, mas assim, eu não tinha uma relação, uau, com a Mulher Maravilha, assim, a minha personagem favorita, ela realmente caiu muito... muito de paraquedas, porque eu tinha um desafeto aí que estudava a Mulher Maravilha. E eu prometi, falei assim, a gente teve uma treta, uma briga, e falei assim, olha, pode ficar tranquilo, eu nunca vou estudar a Mulher Maravilha academicamente, que é para não correr o risco de estar numa mesma sessão que você. Então eu falei, não vou estudar essa merda, entendeu? Mas um outro colega, na época que saiu o livro da Jill Lepore, nos Estados Unidos, ele me mandou o PDF em inglês. Ia demorar ainda para ser publicado aqui. Ele ia sair só... Ele foi sair, tipo, muitos meses depois. E eu tive esse livro, sei lá, em fevereiro. Cara, quando eu li o livro da Jill Lepore, eu falei, puta que pariu, que coisa incrível, olha só. Porque ela conta todos os bastidores da família Marston, né? Não, eu preciso falar sobre isso. E daí eu escrevi para o Iluminerds, né? 75 anos e um segredo. Tal. E daí esse texto bombou muito. E daí as pessoas começaram a me chamar para participar falando sobre a Mulher Maravilha. E eu não sabia, assim, tipo, eu não tinha o que falar, eu não era uma leitora. Eu falei, tá, mas eu vou ter que me inteirar. Daí fui atrás de fazer, tipo, intensivão e ler os quadrinhos lá dos anos 40 e ir atrás de ônibus e e ler tudo e tal. Comecei a ler. E daí fui, ia falando nos negócios. Olha, ela é especialista em Mulher Maravilha, tem que chamar ela. Daí vai, fala lá na Globo News do filme. Daí, e umas coisas assim, muito bizarras, porque assim, eu tava tipo em BH lá no Ladies Comics, e daí um cara chegou pra mim e falou assim, olha, vai, tem um programa de biografias de mulheres que pela primeira vez vai fazer uma biografia de uma personagem ficcional. E essa personagem ficcional é a Mulher Maravilha. E eles vão gravar bem quando você tá em Belo Horizonte. Gente, né? Eu fui lá, gravei. Não é, gente. É tipo, caía as coisas dela, assim, literalmente caía no meu colo. E daí eu conheci a Trina Robbins, foi a primeira mulher a desenhar a Mulher Maravilha, né? Cara, e conheci a Christy Marston. Entrei num grupo de Facebook que a Christy Marston, uau, que é a neta do Marston, tá lá. E ela é super best friend da Trina. Então a gente começou a trocar figurinha. Eu sou a única pessoa no Brasil que entrevistou a Christy. Eu tenho, né? E essa entrevista tá, inclusive, no livro que saiu pelo Script da Amazona, né? Então, assim, as coisas foram chegando. Eu não queria, entendeu? Foram chegando as coisas da Mulher Maravilha. E daí eu fiquei
andando. Eu não queria, foi o universo.
O universo conspirou, entendeu? E daí eu fiquei um tempo falando da Mulher Maravilha. E eu falei, não vou falar mais, mas agora eu já escrevi um artigo com Guilherme Smith sobre a Yara Flor. Mas é o último, eu acho.
Escute, tem que te perguntar. E da Mulher Maravilha, você que teve toda essa experiência e conheceu ela e tal. Daí, de novo, você, Dani Mariano, qual que é a tua Mulher Maravilha favorita? O que, que você mais curte? E se tiver alguma coisa, o que, que você menos curte?
Olha, é difícil falar favorita, porque tem a Linda Carter, que tipo, ela é a Mulher Maravilha, tipo, dentro e fora, né, das telas. Gosto muito do Jorge Pérez, amo a do Novo 52, mas quando saí aqui no Brasil a nova, que é do Phil Jimenez e da Kelly Shu McCormick, tipo, que se chama História, não tem nada que foi feito assim que é parecida. Uau. Coisa mais linda do universo. Cada página você tem vontade de enquadrar, e é uma puta homenagem do Phil pro Jorge Pérez, sabe? Assim, porque eles resgatam a história parecida com a do Jorge Pérez, mas assim, melhoram aquilo lá, sabe? Então, cara, é a coisa mais linda. E eu gosto também da Mulher Maravilha da Jill Thompson.
Muito bom. Esse da história tá para sair aqui?
Ah, eu espero que sim, porque acho que são 3 volumes. Tomara. Não saiu o terceiro ainda nos Estados Unidos, mas é um desbunde, assim, uma coisa de tirar
quero,
o fôlego.
Quero muito.
Tem uma pergunta aqui, já que você foi a pessoa que fez o Sandman na graduação. O que, que você achou do Lucien ser uma mulher, a morte ser interpretada por uma atriz negra, diferente daquela brancura gótica que tem no gibi?
Eu achei tudo ótimo, né? Porque assim, por quê? Quem conhece o Neil Gaiman, quem acompanha o trabalho dele assim, fora, né, dos livros, sabe que ele é essa pessoa, tipo, ele é essa pessoa que realmente tem, inclusive, empatia por todo mundo. Uhum. Ele acredita nisso. Ele não está mais casado com a Amanda Palmer, mas os dois sempre foram assim extremamente inclusivos mesmo na vida deles. Tudo que você vê assim de diversidade, por exemplo, hoje em Sandman, eles praticam isso na vida deles. Então, é natural, né? E os atores são ótimos. Eu amei a versão do Lucy, né? Achei a morte também... Tem o mesmo carisma, eu acho, da personagem dos quadrinhos. Ela é extremamente doce, ela é... Acho que, né, tem aquela vibe. Amei o Lucifer. Assim, eu gostei muito, né?
Eu vou fazer minhas as palavras do Liber.
Pera aí, deu uma pergunta.
Minhas as palavras do Liber, eu preferia que essa série fosse da HBO.
Só sim, isso. Com certeza.
Essas palavras são do Liber, não são minhas. Só para deixar o crédito aqui. Vai, Liber.
Não, primeira pergunta. O Neil Gaiman se separou?
Separou.
Que bafo.
Eu não sabia. Faz tempo, cara. Que...
Foi recente. Eles, assim, eles tinham separado na pandemia, eles ficaram um bom tempo separados, daí voltaram, daí ela estava morando na Nova Zelândia e o Ash estava crescendo lá e tal, Mas daí depois eu falei, eles são muito amigos, né? Eles têm os amigos em comum, eles são muito... Eles se apoiam muito, assim, em tudo. Eles não foi uma... Não teve uma treta, não teve uma separação, assim, tipo, ah, que bola. Não, eles são, continuam fazendo várias coisas juntos, até por causa do filho deles, né? É isso mesmo.
Que massa.
Não, eu não sabia. Qual que é a outra pergunta, Liber?
Não, eu não tinha outra pergunta, não, cara.
Mas não tinha do chat.
Oi?
Mas tinha do chat, não tinha, não.
Tem do chat, né?
Tem. É... Só que o Alex mandou assim, ó. Mas existe interesse do público por esse material, mas eu não sei qual é o material.
Do material, seja de diversidade, provavelmente. Que essa é um debate que rola bastante, né, nos grupos de quadrinhos. É, existe interesse, existe, lógico, né? Porque você tem, assim, a gente não vive num universo onde pessoas negras ou LGBTs ou mulheres não existem, é o mesmo universo. Essas pessoas querem se ver representadas. Mas, assim, essa não é a pergunta certa, sabe? Assim, quando você começa a estudar, por exemplo, cultura, você pensa num modelo, por exemplo, que nem o SESC. Quem frequenta o SESC sabe que você tem uma variedade muito grande de oferta de opções assim, culturais, e que muitas vezes está vazio, né? Porque a divulgação do SESC é uma bosta. Mas, assim, não é a público, assim, não é pensar... Porque isso é uma visão muito capitalista da cultura, né? De você pensar só na demanda, pensar só no lucro e tal. A questão é, as pessoas existem no mundo, todo mundo existe, e essas pessoas, elas têm que estar representadas nas histórias. E não é só para que eu me veja representada na história. O fato de vocês passarem, né, no caso dos homens, passarem a vida inteira sem que eu tivesse representada de forma adequada na história, faz com que exista uma mentalidade que é muito tóxica, a meu respeito, né? E não só a questão tóxica assim, do machismo, mas conversando, por exemplo, com outras mulheres, e daí isso não é um problema, assim, por exemplo, dos homens, né? É um problema assim, do sistema que a gente vive. Vocês podem ter a maior boa vontade em consumir materiais de mulheres. Eu conheço muitos homens, o Liber mesmo, né? Você também, né, Rodrigo? Consome muito material produzido por mulheres. Isso não é o suficiente para que se crie um repertório a ponto de você ter um nível de empatia, um nível de, por exemplo, cognição, que você consiga interpretar aquilo lá da forma como eu preciso que você interprete para saber o que eu estou sentindo. Porque ao longo de toda a sua vida, você não desenvolveu esse repertório, você não desenvolveu meios de entender aquilo lá. Então, se você pegar, e por isso que eu falo do quadrinho da Verônica Berta, que ela vai trabalhar com realismo fantástico, e eu acho, e foi um quadrinho que mexeu muito comigo, porque eu fiquei muito intrigada em querer saber o que a Verônica estava querendo dizer e o que as pessoas estavam recebendo daquilo lá. E é um quadrinho que está disponível no Instagram dela. São três historinhas curtinhas. E é muito doido, porque quando você vê a Verônica falando e as mulheres que leram o quadrinho falando, do primeiro quadrinho, por exemplo, que a menina, ao longo da conversa do Tinder, ela vai se transformando num presente, ela realmente se transforma num objeto, num presente. Todo mundo, assim, as mulheres, elas parecem ter um entendimento muito óbvio do que aquilo significa pra gente, sabe? E a maioria dos caras com quem eu conversei não conseguiram, assim... entender. O mesmo motivo pelo qual, conversando com o Guilherme Kroll sobre Aconteceu Comigo, da Laura Taíde, ele não é um quadrinho que os caras se identifiquem, por exemplo. E não é só que não se identifica. Ela reúne 70 histórias verídicas. São fatos ali, de coisas que aconteceram com mulheres por conta do machismo, do racismo, que elas superaram. E uma das histórias, a personagem... sofreu um atentado do namorado e ficou paraplégico. Ele atirou nela, tipo o que aconteceu com a Maria da Penha, assim. Qual foi a reação do leitor, homem cis, ao ler? Foi chegar para Laura e falar: putz, essa história não tá verossímil. Sabe? Por quê? Essa pessoa, ela não tem uma vivência de lidar com esses dados, ela não procura esses dados, ela não sabe o que a gente é exposto a todo dia. Que as pessoas à minha volta, tipo, que praticamente todas as mulheres que eu conheço já sofreram violência sexual, ou for estuprada. A quantidade de mulher estuprada, a quantidade de mulher que fez aborto que eu conheço é absurda. E você pergunta para os caras, né? Ah, você já estuprou alguém? Você já assediou alguém? A resposta é sempre não, né? Então, não se tem um repertório, porque a gente não conversa sobre isso, a gente não tem educação de gênero, a gente não tem uma educação que privilegie o pensamento crítico. Então, a minha tese, por exemplo, ela consegue chegar até um ponto, mas a gente só conseguiria avançar, por exemplo, ter uma crítica, de fato, mais inclusiva e empática, se dentro do curso de crítica, né, você propusesse umas leituras assim, muito específicas, né? Acho que o Rodrigo deve ter, talvez, notado isso fazendo, né, psicanálise. Minha mãe fez psicologia nos anos 80, 90. Não existe nenhuma discussão. Naquela época, não existe nenhuma discussão sobre gênero, raça ou classe. E como é que você vai tratar a cabeça do ser humano sem se aprofundar em questões que, tipo, literalmente estruturam a nossa existência aqui na sociedade, entendeu? Então, a pergunta do rapaz, então, não deveria ser se tem público, porque, assim, tem público. Esse público, ele consegue comprar os quadrinhos? A maior parte do público, não. As pessoas trans têm uma expectativa de vida. 35 anos, grande parte vive na prostituição. Essa pessoa vai comprar quadrinho? Não. Não vai, gente. Ela não vai ter dinheiro para isso, mas eu preciso que você compre, entendeu? Eu preciso que você se torne uma pessoa melhor, que saiba que essas pessoas existem e tenha mais empatia com essas pessoas. Para que, quem sabe, lá na frente, você estiver na frente de uma empresa e você tiver uma pessoa trans concorrendo a uma vaga que precise falar idiomas e aquela pessoa fala, sei lá, vários idiomas, você contrate ela, entendeu? Então, não é só para a pessoa trans, não é só para o público LGBT que tem que ter diversidade, não é só para mim que tem que ter mulheres bem representadas. É para todo mundo, é principalmente para os caras, né?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.